Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Para nós é um motivo de alegria sabermos que você está aí conosco e obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Sempre é bom sabermos que o empenho que nós temos feito, temos realizado, tem sido reconhecido por muitos de vocês e sabemos isso através das correspondências que vocês nos enviam. Hoje nós vamos estudar os capítulos 19 e 20 de Isaías, onde o profeta anuncia mais uma palavra de condenação de Deus, é o juízo divino contra o Egito e contra a Etiópia. Certamente teremos lições importantes para nós, para aprender e para aplicar em nossas vidas. Por isso eu gostaria, logo no início do programa, sugerir a você que abrisse a sua Bíblia nos capítulos 19 e 20 de Isaías e fosse nos acompanhando nas nossas reflexões, nos nossos comentários que faremos durante essa próxima meia hora. Eu gostaria também, e você sabe disso, de compartilhar aquilo que tem sido escrito para nós. As suas dúvidas, suas experiências, como é que Deus tem falado o seu coração, como é que o programa tem chegado até a sua região. Ou então você pode escrever por algum outro motivo. E exatamente isso foi que a nossa irmã S.M., da cidade de São José dos Campos, fez nos enviando a seguinte mensagem. Foram essas as suas palavras. A paz do Senhor, se possível, gostaria de receber a mensagem transmitida no dia 24 de junho, por volta das 12h40 até as 13 horas. A pregação foi sobre oração. Irmãos, espero que essas informações ajudem a localizar a mensagem. Aguardo uma resposta e o valor do material. Querida irmã, muito obrigado pelo seu interesse no programa. Esse é o nosso objetivo, desejamos servir os nossos ouvintes da melhor maneira possível. Como eu já lhe informei pelo e-mail, depois que recebemos as outras informações que você nos deu, ficou um pouquinho mais fácil de localizarmos esse programa que você se referiu. Minha expectativa é que você tenha ficado satisfeita com as nossas providências. Mas eu aproveito a oportunidade para avisar a todos que os áudios que temos disponíveis são os áudios referentes aos comentários que já publicamos. Assim, temos os livros e os áudios de Gênesis, Mateus, Marcos, Lucas e Filipenses. E logo mais lançaremos o Evangelho de João e assim vamos dando sequência ao nosso projeto e espero que cada um de vocês, ouvintes fiéis, adquiram esses materiais que têm sido produzidos com muita oração, com muito carinho, com interesse de que você possa crescer na sua vida espiritual. Escrevam para vendas@transmundial.com.br e vocês serão atendidos pelo Roberto ou pelo Giovaldo e assim você poderá adquirir os nossos produtos. O nosso desejo é que através desse programa muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus, demonstrando ao mundo a realidade do Reino de Deus. Muito obrigado pelo seu interesse no programa e continue usando o privilégio da sua audiência. Agora eu quero convidá-la para aquele momento importantíssimo do nosso programa, quando nós buscamos a presença do Senhor. Convido também a todos que estão sintonizados comigo agora para que nós elevemos os nossos pensamentos e oremos ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos por tua companhia pela Tua misericórdia, que se renova a cada dia sobre as nossas vidas. Pai, te agradecemos pela maneira tão carinhosa como Tu nos tem tratado. Diante disso, então, buscamos, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale a cada um de nossos corações. Pedimos também, Pai, que Tu nos dê forças para desenvolvermos esse projeto na Tua dependência. Pedindo perdão pelos nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos mais um trecho do registro do profeta Isaías. Anote bem aí, eu já mencionei, mas se você tiver a sua Bíblia aberta, eu gostaria que você acompanhasse as nossas reflexões. Isaías 19, versículo 1, até o capítulo 20, versículo 6, que é o último versículo do capítulo 20. E como dissemos anteriormente, esse texto ainda nos coloca dentro daquelas palavras proféticas de condenação contra as diversas nações dos dias de Isaías. Depois de nos apresentar várias descrições da era messiânica, como nós vimos nos capítulos 11 e 12, quando Isaías então apontou e profetizou sobre o surgimento de um renovo que viria da linhagem de Jessé através do rei Davi, o qual podemos identificar com clareza o Senhor Jesus Cristo, o profeta agora nos coloca diante do Pai e dos seus feitos maravilhosos. O Senhor Jesus Cristo, Filho ungido e dirigido pelo Espírito Santo, governaria e governará o mundo com sabedoria e poder divinos. E assim, o povo de Deus cantaria e exultaria diante do Deus Pai, celebrando e se alegrando com a sua salvação. Mas numa demonstração inequívoca do amor divino, é possível constatarmos que toda a Trindade sempre agiu em nosso favor, trazendo-nos tão preciosa salvação. Então, depois de nos apresentar esse maravilhoso, eterno plano da redenção humana, o profeta Isaías, inspirado pelo próprio Senhor, nos traz de volta à realidade e nos coloca diante de mais um atributo especial do nosso Deus. Depois de nos apresentar os atributos da graça e da bondade, o profeta nos mostra a justiça e a santidade de Deus. Mas, sobretudo, ele nos mostra a soberania do Senhor sobre todas as nações, fazendo-as passar pelo seu julgamento, sua avaliação e, assim, pelo seu juízo. Na verdade, essa realidade do juízo divino deve causar em todos nós uma atenção redobrada de como estamos conduzindo a nossa vida. Por quê? Ora, porque o juízo divino, mesmo que aparentemente esteja demorando, certamente ele vai acontecer, conforme nos disse o apóstolo Pedro. Não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Eu li para você 2 Pedro 3, 9, 10, 11 e 12. Ora, querido amigo, diante dessa certeza que nos vem através dessa palavra e tendo como pano de fundo o juízo que Deus traria sobre essas nações, diante do que nós encontramos nesses dois capítulos, então, as sentenças condenatórias contra o Egito e contra a Etiópia, nós podemos entender que esse capítulo pode ser descrito com essa sentença como seu título. Anote aí, a inutilidade da segurança humana. Esse é o título dos capítulos 19 e 20 de Isaías, a inutilidade da segurança humana. Muito bem, o Egito e todo o norte da África, incluindo a Etiópia, certamente se orgulhavam de terem dominado o mundo até aquela época. Ainda havia resquícios de soberba, de arrogância e pretensa sabedoria entre os egípcios e os africanos do norte. Com certeza, eles se sentiam tremendamente seguros, com toda a experiência que tinham obtido na conquista e na condução do mundo até o surgimento do Império Assírio, os egípcios se orgulhavam em si mesmos. Porém, a sentença divina contra a nação foi muito objetiva. Haveria uma guerra civil, haveria seca, haveria peste, que assolariam completamente o país como consequência da invasão assíria. A sabedoria e o orgulho do Egito não valeriam nada e, na verdade, ao contrário, a sabedoria se transformaria em insensatez e o orgulho em humilhação. A condenação do Egito seria tão patente que, como nação, eles temeriam a nação de Judá de tal maneira que, no dizer do profeta, eles pareceriam mulheres com medo. E como temos constatado nos relatos anteriores, mesmo em meio a essa dura punição, o Senhor levantaria e reconheceria um povo que lhe adorava com sinceridade e retidão. No meio dos egípcios haveria um núcleo de adoradores do povo de Deus que falariam o hebraico, e os egípcios, diante dos perigos, clamariam ao Senhor, que lhes enviaria então um libertador. Mas, querido amigo, antes dessa demonstração da graça e da misericórdia de Deus, eles experimentariam a conquista e o cativeiro assírio. E para que essa mensagem ficasse totalmente clara e chamasse a atenção do povo, prevenindo-o da poderosa ação do Senhor, o próprio Deus ordenou ao profeta que, através de uma dramatização, encenasse a invasão e o exílio assírio, usando um traje sumário e andando descalço, como era o costume dos prisioneiros de guerra. O povo, então, estava avisado. Todos ficariam bem conscientes de que, antes da graça, viria a condenação purificadora. Estavam conscientes de que a sua segurança, a sua confiança e a sua esperança só podiam estar no Senhor. Ora, diante dessas colocações e dos detalhes que esses dois capítulos nos trazem, podemos com clareza, através dessa sentença, percebermos o princípio que devemos aplicar em nossas vidas. E o princípio é este: todos aqueles que buscam segurança nas alianças humanas experimentarão a sentença condenatória do Senhor. Esse é o princípio que deve nortear a nossa vida também nos dias de hoje. Eu repito, todos aqueles que buscam segurança nas alianças humanas experimentarão a sentença condenatória do Senhor. E nesse texto nós encontramos cinco aspectos dessa sentença condenatória contra aqueles que buscam segurança nas alianças humanas. O primeiro aspecto dessa sentença condenatória se vê na punição contra o misticismo ineficaz. Capítulos 19, 1 a 10. A palavra de Deus diz assim: advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Incitarei egípcio contra egípcios. Cada um lutará contra seu irmão. Vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados e farei os seus planos resultarem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médiuns e os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles. Quem anuncia isso é o Senhor dos Exércitos, o Soberano. As águas do rio vão secar-se, o leito do rio ficará completamente seco, os canais terão mau cheiro, os riachos do Egito vão diminuir até secar-se, os juncos e as canas murcharão, haverá lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. Tudo que for semeado ao longo do Nilo se ressecará, será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores gemerão e se lamentarão, como também todos os que lançam anzóis no Nilo. Os que lançam redes na água desanimarão. Os que trabalham com linho e os tecelões de algodão se desesperarão. Os nobres ficarão deprimidos e todos os assalariados ficarão abatidos. Querido amigo, os egípcios eram um povo politeísta. Formavam um povo que, ao invés de adorar o Criador, adoravam a criatura. Era um povo que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, conforme diz Paulo lá em Romanos 1:23. Mas, além disso, os egípcios, em sua adoração, procuravam contato com os mortos, esquecendo-se de que o único que deve ser adorado era o Deus vivo, o Criador do céu e da terra. O próprio Deus permitiria que os egípcios se afundassem nas suas práticas errôneas e por isso mesmo receberiam um castigo divino. Haveria uma quebra econômica com problemas na agricultura, na pesca, na produção textil, enfim, era um quadro desesperador. Esse era o quadro que o povo enfrentaria até que os superiores vissem e também ficassem deprimidos, abatidos, porque a mão do Senhor estaria pesando sobre a terra do Egito. O segundo aspecto da sentença condenatória se vê na punição contra a sabedoria humana. Os líderes de Zoan não passam de insetos. Palavra do Senhor. Os sábios conselheiros do faraó dão conselhos tolos. Como então vocês podem dizer ao faraó: sou sábio, sou discípulo dos reis da antiguidade? Ora, onde estão os seus sábios? Que lhe mostrem se é que eles têm conhecimento de que o Senhor dos Exércitos tem planejado contra o Egito. Tornaram-se tolos os líderes de Zoan, e os de Mênfis são enganados. Os chefes dos seus clãs induziram o Egito ao erro. O Senhor derramou dentro deles um espírito que os deixou desorientados. Eles levaram então o Egito a cambalear em tudo quanto faz, como cambaleia o bêbado em volta do seu próprio vômito. Não há nada que o Egito possa fazer, nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possam fazer. A pergunta que se faz é: por que os egípcios sofreriam essa punição e seriam considerados insensatos? Querido amigo, porque no dizer do apóstolo Paulo, nesse mesmo texto que nós mencionamos, Romanos 1, no versículo 22, o apóstolo Paulo diz o seguinte: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Ah, querido amigo, essa é a realidade quando o homem não reconhece a sabedoria divina e quer ser mais sábio do que o próprio Deus. Deus transforma a sabedoria humana em loucura. Não haveria nada, nem um plano especial que poderia salvar o Egito daquela catástrofe. E as alianças que estabeleceram na expectativa de se saírem vitoriosos, todas elas fracassaram, todas elas não passaram de decisões insensatas. Por isso, então, no terceiro aspecto da sentença condenatória, se vê a punição do poder humano contrastado com o poder divino. Versículos 16 a 25 do capítulo 19, eu vou ler alguns versículos apenas desse texto. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos Exércitos, que se levantará contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado por causa do plano do Senhor dos Exércitos contra os egípcios. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao nome do Senhor. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e oferta de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá, mas ele os curará. Eles se voltarão para o Senhor, e ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia, Israel será um mediador entre o Egito e a Assíria. Uma bênção na terra será Israel. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito sejam o Egito, meu povo, a Assíria, obra das minhas mãos, Israel, a minha herança. Querido amigo, que palavras proféticas tão importantes são essas? Todo o poderio da grande nação seria transformado em nada. Diante de quem? Diante de Deus. O medo e o pavor tornariam essa grande nação, poderosa nação, dominadora nação, como o quê? Tornariam essa grande nação como mulheres com medo, agitadas e apavoradas. Mas, contrastando com o poder, com o verdadeiro poder, o poder divino, ficariam perplexos diante daqueles que vissem aquilo que Deus estava fazendo no meio deles. O poder de Deus é tão maravilhoso que faria surgir entre esse caos, entre essa nação idólatra, o poder de Deus faria surgir um remanescente fiel, um grupo de adoradores que falavam hebraico, judeus, egípcios, etíopes, verdadeiros e sinceros. Afinal, o Evangelho, a mensagem da graça, é o poder de Deus. Portanto, contrastando com o poder humano, o poder divino sobressairia. O quarto aspecto da sentença condenatória se vê no aviso através da profecia dramatizada. Capítulo 20, versículos 1 e 2. No ano em que o general enviado por Sargon, rei da Síria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: Tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos seus pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Querido amigo, os métodos de Deus nos chamar a atenção são os mais diversos possíveis, mas através deles, desses métodos, ele nos conduz à verdade. O desafio para cada um de nós, então, é atentarmos para a sua mensagem e nos convertermos. Por isso, o quinto e último aspecto da sentença condenatória se vê na condenação da busca por alianças ineficazes. Capítulo 20, versículos 3 a 6. Disse então o Senhor: Assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Assíria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos com as nádegas descobertas. Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive desse lado do mar dirá: Vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Assíria. E agora? E agora? Como escaparemos? Querido amigo, eis aqui algumas palavras muito específicas e contundentes. Quando buscamos segurança e fazemos alianças humanas, esquecendo que temos o Senhor a nos oferecer a si mesmo em aliança para conosco, certamente podemos esperar frustração, decepção, vergonha, condenação e destruição. A nudez ou a seminudez naqueles dias era uma vergonha. E assim como o profeta ensinou a profecia, dramatizando-a, mostrando através dos seus trajes a vergonha que eles iriam passar ao serem levados cativos, ele proclamou também que logo, logo, dentro em breve, Judá experimentaria o favor dos seus ex-aliados e futuros inimigos. Judá experimentaria o furor dos seus ex-aliados e futuros inimigos. As frases do verso 6 são importantíssimas. Os que viviam no litoral, isso é, os filisteus e os judeus, que buscavam segurança em alianças humanas feita com os egípcios e os etíopes, certamente constatariam que nem mesmo os mais poderosos dentre os homens poderiam resistir à punição e à condenação do Senhor. Querido amigo, permita-me ser bem objetivo na aplicação dessas verdades a você. Em quem você tem confiado? Onde você tem depositado a sua segurança? Onde ou em quem você tem alicerçado a sua segurança? Essas são perguntas importantes sobre as quais todos nós devemos refletir. A nossa segurança e a nossa confiança devem estar firmadas somente no Senhor. Eu oro para que você confie plenamente no Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, e por graça sem igual. Salvou-me, meu Jesus.